situações nós estamos aqui a discutir. E sobre essa matéria percebemos que há uma dissonância entre a realidade e o pensamento do Governo. Sabemos o que vem de trás. Há muito tempo que se pensa que a tecnologia pode substituir o ser humano. E por isso vai-se protelando a contratação de pessoas, vai-se empurrando para a frente a renovação geracional, esperando que uma inteligência artificial qualquer substitua as pessoas na administração pública. Chamam-se-lhe simplex, chamam-se outras coisas quaisquer, mas o princípio é sempre o mesmo. As pessoas, algumas delas, serão dispensáveis porque haverá um computador, uma máquina, um site à qual as pessoas poderão ir e resolver os seus problemas. Mas a realidade é muito diferente disto. A maior parte das vezes o site ou o computador precisa de alguém que ajude a preencher os processos e muitas das vezes não funciona, funciona mal, está ultrapassado ou obsoleto e de facto são as pessoas que resolvem os problemas reais que são muito mais ricos e diversos do que a máquina consegue responder. Mas sobre isso o Governo não fala. Quando, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado nos diz aqui, bem, mas nós olhamos para as estatísticas do tempo de espera e vemos na plataforma que eles são muito diferentes daquilo que nos estão a relatar. Bem, mas se fosse ao terreno, se fosse ao concreto, via aqueles papelinhos afixados à entrada dizendo, mas para este tipo de serviço só há X senhas, ou para aquele tipo de serviço só há X senhas. E por isso se percebe que há uma realidade paralela em que o Governo vive. Mas não é aquela em que vive a larga maioria das pessoas, não é aquela em que vocês trabalham. E por isso, da parte do Bloco de Esquerda, ao contrário de alguns grupos parlamentares aqui presentes, sabem que sempre contaram connosco. Em todos os orçamentos, sempre propusemos duas medidas essenciais. Abertura de concursos para a contratação de pessoas, a equiparação dos suplementos remuneratórios. E se essas propostas não passaram, se estas propostas não são hoje realidade, não foi por lhes terem faltado os votos do Bloco de Esquerda. E por isso, podemos pedir-vos desculpa por não termos conseguido ainda, mas não vos podemos pedir desculpa por não termos tentado, porque tentamos com a nossa proposta e com os nossos votos responder aos vossos problemas. Porque os vossos problemas, eles são vossos, são da relação de trabalho com o Estado e por isso são também deste órgão de soberania que fiscaliza o Governo, que executa as políticas do Estado, mas são da população, porque nós sabemos que em última análise são vocês quem sofrem na pele as responsabilidades que são do Estado ou do Governo que não responde às suas próprias responsabilidades. E por isso termino dizendo muito simplesmente, podem contar connosco, não desistemos de lutar por vocês, porque também estamos a lutar pelo nosso país. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sem dúvida que uma das marcas de quase 50 anos de política de direito é esta continuada alternância de governos do PS e do PSD com ou sem CDS e a degradação dos serviços públicos que ela significa. A justiça e, em particular, os registros e notariado são um caso paradigmático desta opção errada, desta opção de degradação e encerramento dos serviços públicos que, infelizmente, têm as suas consequências à vista. Faltam trabalhadores, não são garantidas as condições de trabalho, não há valorização das carreiras e das profissões. Não há uma opção pelo reforço da contratação de trabalhadores, mas sim a própria promoção pela administração pública da precariedade laboral e do recurso à externalização de serviços. O Governo finge que não percebe que sem trabalhadores não há serviços públicos. São os trabalhadores dos serviços que os fazem funcionar. Mas, infelizmente, há muitos anos que a filosofia seguida tem sido exatamente a contrária. Hoje estamos aqui a debater um setor que chegou a um ponto de total ruptura, de estrangulamento. Senhores membros do Governo, aqueles que aqui estão presentes, senhores deputados, há mais de 20 anos que não existe um concurso. Não entra ninguém, não há concurso, não há renovação de pessoal nos registros. Com a média de idades a rondar os 59 anos, a curto prazo haverá inevitavelmente muita gente a reformar-se. E se hoje faltam 234 conservadores e 522 oficiais de registros, amanhã serão muitos mais, o que significa inevitavelmente o encerramento de mais conservatórios e mais serviços. Nestes 20 anos, saíram 2 mil trabalhadores e não entrou nem um. E se a isto somarmos que consecutivamente têm sido remetidas competências sem conferir capacidades e meios, seja ao nível dos recursos humanos ou meios físicos e materiais, designadamente se falarmos no desmantelamento do CEF ou trabalho ligado ao balcão único do prédio ou às alterações que foram introduzidas na lei da nacionalidade, tudo isto significa que mais trabalho recai sobre os trabalhadores existentes. E o resultado é inevitavelmente o desastre. A imagem das pessoas de madrugada, na fila, para tirar senha, diz tudo sobre esta política. Há quantos anos não alertam e denunciam os trabalhadores dos registros para a situação? Há quanto tempo não alerta o PCP para isto, apresentando dezenas de iniciativas, nomeadamente em cerne do Orçamento do Estado, como aconteceu este ano? Há quantos anos também não são rejeitadas todas essas propostas para resolver os problemas? Nomeadamente por quem hoje convoca este debate? É porque antes o Partido Socialista não tinha maioria absoluta. Os votos dos senhores é que permitiram que as propostas não fossem aprovadas. Importa, portanto, assumir responsabilidades. Mas, sobretudo, fazer o que tem de ser feito. Não é para quando, é para ontem. E é justo que se faça aqui uma saudação à greve que ainda ontem se realizou. À determinação daqueles que, não obstante tudo, continuam exemplarmente a cumprir o seu dever e a corresponder na medida daquilo que lhes é possível, para além daquilo que lhes é possível, às necessidades das pessoas. É um reconhecimento que deve ser feito. Senhores deputados, sempre que se fala neste assunto, aparece inevitavelmente a conversa do digital. Isto é não ter noção do que é procurar fazer uma marcação online e perceber o prazo a que somos remetidos e a vaga mais breve ser a muitos quilómetros do sítio onde estamos. E depois, submetido o processo, quem é que trata dele? É o digital? A transição digital é, de facto, muito necessária, sim, mas era preciso começar por cuidar de assegurar os meios informáticos básicos ao funcionamento de qualquer serviço público, em instalações decentes, porque sem isso não há digital que aguente. E não pode ser usada esta ideia da transição digital para ignorar as necessidades de quem trabalha e dos próprios serviços. É que nem é preciso ir buscar exemplos longínquos. Na capital do país, em pleno centro de Lisboa, no Departamento de Identificação Civil da Rua Nova do Almada, é o caos. Todos podem observar. E é fácil perceber que nenhum dos problemas que aqui referimos se pode resolver sem tratar dos problemas que afetam os trabalhadores. São os conservadores e os oficiais de registro que fazem acontecer. Não é admissível continuar sem encontrar uma solução para as desigualdades salariais, algo que até a Provedoria de Justiça já colocou. É preciso, de uma vez por todas, não é com conversação, com compreensão, avançar de uma vez por todas na revisão da carreira, da tabela única remuneratória, que é um problema transversal às carreiras especiais e que o Ministério da Justiça adia. O abono por falha está previsto, como todos os que trabalham com pagamentos e têm essa responsabilidade. Não foi atribuído. Apesar de estar, por exemplo, expresso no Orçamento de Estado para 2021, que deve ser feita uma transferência dos saldos não gastos precisamente para esse efeito. Os trabalhadores é que nunca receberam. Não há tempo a perder. A degradação acelera-se, a cada ano de inércia será pior. Negar os problemas é agravá-los. Vale a pena a este propósito deixar a questão para que o Governo responda de uma vez por todas com frontalidade. O que é que impede o Governo de fazer o que tem de fazer? É que isto é daquelas que só depende exclusivamente da sua vontade. Qual é o intuito disto? É fechar? É deixar de haver registros e conservatórias públicas? É fazer aquilo que quer a Iniciativa Liberal e os seus congéneres? O problema no setor da justiça é essencialmente de recursos humanos. É o de se espezinharem os trabalhadores. Nem funcionários judiciais, nem guardas prisionais, nem funcionários das conservatórias e registros. Mas, afinal, o que é que o Ministério da Justiça pensa fazer sobre tudo isto? E mais do que pensar fazer, e prometer, e ouvir, e falar, e fazer planos, e conhecer o terreno, o que é que faz? O que é que está a fazer? E nesta, como noutras questões, não vale a pena vir com a lista dos concursos e das entradas e dos aumentos até 2026, é que isso já, de facto, não pega, e isso já estamos todos acostumados a ouvir, e sobretudo não serve os trabalhadores em situação limite e os utentes dos serviços públicos que não conseguem tratar do mais simples documento. Um governo que desbarata a receita. Receita do IRI, do próprio IRN, que é paga por todos nós. que desbarata essa receita a atribuir benefícios a tudo o que é grupo económico e financeiro, que num momento como este que o país atravessa, transfere diretamente milhares de milhões do orçamento para as energéticas, não tem moral, senhores deputados, não pode dizer que não tem condições de resolver estes problemas, os problemas da justiça, de um setor fundamental para a democracia e para o país.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Permitam-me começar por saudar a Sra. Ministra da Justiça, que lamentavelmente hoje não nos honrou com a sua presença. E saúdo a Sra. Ministra pela mensagem de Natal que nos deixou este ano, com o mote compromisso de fazer acontecer. E saúdo a Sra. Ministra porque, mais do que proclamações políticas ou promessas, os portugueses querem e exigem concretizações. Mas, de facto, o ano começa mal. E começa mal porque é com preocupação que assinalamos a ausência da Sra. Ministra neste debate tão importante e fundamental para os portugueses. Mas, de facto, não nos surpreende esta ausência, porque infelizmente os governos socialistas são de muitas promessas e poucas concretizações. E a resultado desta falácia, assistimos ao colapso do IRN. E a culpa deste colapso não é dos trabalhadores, a quem eu daqui saúdo pela vossa resiliência, mas em particular pela luta que têm vindo a travar para garantir melhores condições de trabalho e para garantir um melhor serviço público. A culpa é sim do governo que persiste em ignorar os gravíssimos problemas do setor. A falta de recursos humanos é exasperante. Os serviços estão em completa retura. A maioria das conservatórias estão a funcionar a meio gás. Muitas têm inclusivamente de encerrar portas por falta de trabalhadores. São muitos os exemplos que aqui poderia trazer, mas não há tempo e então fico por alguns. A Conservatória de Santa Maria da Feira, durante 8 dias, não fez registro comercial e predial. O balcão de heranças e partilhas da Conservatória de Ovar não está a funcionar. Aliás, nesta Conservatória ocorreram situações de agressões físicas. Isto é lamentável. A Conservatória do Registro de Olhão, da qual eu também faço parte do Círculo do Algarve, não está apenas a funcionar com um único trabalhador. Isto é lamentável. A Conservatória de Miranda do Corvo está fechada. Mais de 3 dezenas de conservatórias não têm conservador. O déficit de trabalhadores é de tal maneira alarmante que em 2021 o IRN tinha menos 40% dos trabalhadores que tinha em 2001. E isto porque saem trabalhadores todos os anos por motivos de aposentação e não entram novos trabalhadores. Há mais de 20 anos que não é aberto um concurso externo para oficiais de registro e para conservadores. Ou seja, sobrecarrega-se o IRN com novas competências, como aquelas que virão por via da transferência de competências do CEF para o IRN, e não há qualquer preocupação do Governo em reforçar os serviços, em capacitar os serviços com recursos humanos para fazer face às necessidades. A revisão da lei orgânica do IRN também já se arrasta há cerca de 6 anos e ainda está por concluir. Mas os problemas do IRN não se esgotam no déficit crónico de recursos humanos. Há outros inúmeros problemas, também eles muito graves, e aqui refirmo às instalações degradadas com faltas de condições de trabalho e de atendimento. Instalações com infiltrações e bolores. Instalações elétricas perigosas, fios elétricos escarnados, pragas de baratas e ratazanas, caixas de arquivo atulhadas em espaços exíguos, níveis de ruído acima do aceitável. Senhor Secretário de Estado, esta é a realidade do nosso país. E Senhor Secretário de Estado, isto não é mera retórica. Estão aqui as provas daquilo que nós dizemos. Filas infindáveis de espera. Instalações sem condições de trabalho, infiltrações e bolores, fios elétricos escarnados, caixas atulhadas em espaços exíguos. É esta a realidade, Sr. Secretário de Estado. A falta de privacidade no atendimento também é gravíssima. Comprometo o cabal cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados Pessoais. E é inadmissível que conservatórias...